Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, aqui na Rádio Som Maior, é o momento que a gente fala das empresas, dos negócios, da economia do nosso sul de Santa Catarina e também das pessoas que estão à frente desses negócios aqui que movimentam a nossa economia. O nosso convidado hoje vem de Uruçanga e está comemorando 25 anos de Sisdata Tecnologia. O nosso convidado é o Sérgio Vendramini. Seja bem-vindo, Sérgio.
Obrigado, Vanessa. Desculpa, obrigado, Andressa. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Sérgio. Vamos começar contando 25 anos de Sisdata Tecnologia. 25 anos representam praticamente uma evolução, uma revolução tecnológica, né? Nos últimos 25 anos, a gente deixou de usar máquina de datilografar, passou a usar computador, veio o celular, veio o smartphone. Veio a internet. Nós tivemos uma revolução tecnológica nesses últimos 25 anos. Como é que era aquele ambiente tecnológico quando o Sérgio Vendramini resolveu fundar a Sisdata Tecnologia? O que que moveu o Sérgio a fazer isso?
Bom, era bem diferente, óbvio, do mercado de hoje. Isso iniciou nos anos 90, a Sisdata nasceu em 91. A ideia iniciou quando eu ainda era estudante de eletrônica da SATIC. Me formei em eletrônica e lá eu conheci o computador pela primeira vez. Na época, para quem entende tecnologia, era um CP500. Era uma máquina bastante antiga e foi amor à primeira vista. Me apaixonei por computador e decidi que eu ia trabalhar com computadores. Saindo da SATIC, eu fui trabalhar na Beta, na época que a Beta vendia computadores, que hoje a Beta Sistemas só trabalha com sistemas. E na época ela vendia computadores e fui trabalhar como técnico durante um ano. E como meu pai já é empreendedor, eu tinha um sonho de montar um negócio. E ia montar um negócio de computadores, que era o que eu realmente queria. Daí depois de um ano mais ou menos de Beta, eu pedi demissão do meu trabalho e decidi montar uma empresa. Sim.
Que idade que tu tinhas nessa época?
20 anos.
20 anos.
Eu era bem novinho, não tinha recursos financeiros, não tinha nada. Eu comecei o negócio no porão da casa dos meus pais, eu e minha irmã Amari. Na cara e na coragem, porque não tínhamos recursos, não tínhamos o conhecimento que eu tinha, era do meu trabalho de informática como técnico. Os primeiros computadores na época eram os 386, para quem é dessa idade que lembra, então são computadores bastante antigos, com monitor tubo de imagem verde, não tinha internet. Então a gente começou na cara e na coragem, né? Para poder montar a empresa a gente teve que ser emancipado, porque tinha que ser mais de 21, minha irmã tinha 18 e eu tinha 20 anos.
Não tinha Microsoft ainda? Tinha.
Tinha Microsoft, sim, mas era o Windows 3.1. Não tinha. Era bem... Na época era usado mais o DOS, o Windows 3.1. Então é até interessante, porque na época não tinha CD, não existia pendrive. Então eu vendia os computadores, a Mari comprava e depois a Mari instalava o Windows com 15 disquetes, trocando um disquete por vez. Depois instalava o Word e o Excel, mais 30 disquetes. Era 45 disquetes para instalar o Windows e o Word e o Excel.
Na verdade, vocês tinham, o que vocês montaram no porão da casa dos pais era uma assistência técnica de computadores.
Não, era venda, porque assim, não tinha computador, então não tinha o que
pois
dar assistência técnica.
Pois eu ia
técnica.
Perguntar justamente isso, que tipo de assistência?
Não tinha computador, né? Então a gente montou realmente uma empresa, na época a gente nem chamava de empresa, era um negócio para vender computadores para Uruçanga.
E aí vocês compravam esses computadores
da onde? Em São Paulo, compravam de um fornecedor em São Paulo. Já comprávamos os computadores montados, né? Só instalávamos os programas e depois eu levava na casa ou a gente vendia tanto para pessoa física quanto para algumas empresas menores de Uruçanga.
Essa era uma época em que começava a abertura de mercado, que
exatamente.
Trazida pelo Collor
bem
e que
na mesma,
favoreceu a...
88, né?
Favoreceu... No, 90, por aí,
isso,
né?
Abertura do mercado.
Isso então. Mesmo.
Mas os computadores eram muito caros, né? Naquela época um computador era quase o preço de um carro, então como é que a gente conseguia vender? Fazia consórcio, né? Consórcio de 12, de 24 meses, aí sorteava um computador por mês, porque o valor era muito alto do computador, então o poder aquisitivo na época para comprar um computador era difícil.
Eram as empresas que compravam ou eram as pessoas?
As empresas e pessoa física, as duas coisas, tanto para empresa quanto para pessoa física, né? E a gente só vendia realmente dentro de Uruçanga, o nosso mercado dependia de Uruçanga, né?
Além dessa dificuldade do valor, né, que era uma coisa que já era um desafio para vocês, as pessoas acreditavam que aquilo ia fazer bem para elas, que aquilo ia melhorar o trabalho delas de alguma forma, ou elas ainda olhavam céticas para aqueles equipamentos?
Eram bem resistentes. E até porque a gente não era conhecido. Então, imagina, um jovem de 20 anos, eu de 18, vender um computador tão caro, e eles acreditavam muito nos meus pais, que são, né, a família Vendramini é muito tradicional em Uruçanga. Então, questão de italiano, né? Filho de quem? Aí, uhum, aí confiavam. Muitos diziam para a gente desistir, porque computador ninguém usa, isso não vai ter futuro, vocês estão no mercado errado, faz outra coisa. Assim, não, é o que eu realmente acreditava e tinha certeza que o mercado ia crescer muito, né? Até porque eu gostava muito de computador.
Sem contar que as pessoas não sabiam usar, né? Então elas levavam para casa...
Eles fazer trabalho de escola e para brincar de joguinho. Né? Na época não tinha os videogames
mais avançados,
Xbox, Playstation, isso, como tem agora. Então as pessoas levavam para brincar de joguinho e para fazer trabalho de escola. Basicamente era essa a finalidade do computador em casa. E as empresas tinham alguns programas para rodar na empresa, mas também estava iniciando, eram poucas coisas, eram poucos softwares para as empresas. Mas foi uma época bem, bem difícil, mas bem desafiadora, assim, começar um negócio. No Brasil é um desafio, porque carga tributária sempre foi, não é agora que a carga tributária é alta, então na época também já era. Então, e a gente quis fazer tudo certinho, registrar a empresa desde o início. Então, o Brasil é um país muito difícil para o empreendedor, né? Ele não tem muitos apoios. Então, acho que foi a nossa maior dificuldade no início, a falta de conhecimento, porque a gente não tinha conhecimento de gestão, não tinha feito nenhuma faculdade de administração, não tinha nada de conhecimento. Começamos com o meu conhecimento em técnico e manutenção de computadores, a Mari com conhecimento dela. Assim, a gente foi fazendo muitos cursos do Sebrae, o Sebrae nos ajudou muito no início, a gente fez muitos cursos do Sebrae, porque não dava tempo de fazer um curso superior, enfim, o negócio já estava rodando, tinha que continuar. Mas como a empresa era pequena, eram só nós dois, não precisava muito de tanta informação, digamos assim, tanto conhecimento. Quando a empresa começou a crescer, que a gente realmente sentiu a necessidade de buscar conhecimento, buscar estudo, aí realmente fez falta. Aí fez bastante falta.
Teve um marco, assim, tu falou, quando a empresa começou a crescer, teve um marco que, ai, dali pra frente deslanchou e o negócio foi?
Teve, eu acho que teve, na verdade, em 25 anos teve vários marcos, né? Eu acho que, assim, em 91 a gente inaugurou e em 93 a gente foi para a nossa primeira sala comercial no centro, né? Alugamos a nossa primeira sala com telefone emprestado, porque não tinha telefone, uhum, né? Porque o telefone era uma fortuna também. E aí, depois, em 95, a gente contratou os primeiros funcionários, né? E a empresa cresceu um pouquinho, teve um técnico, um vendedor, éramos em quatro daí. E dali para frente a empresa foi crescendo. Em 99 teve um marco quando a TIM nos convidou para ser revenda TIM, revenda de celular. Na época tinha que comprar linha de telefone celular, tinha que entrar na fila. A linha era uma fortuna, o celular então nem se fala.
Era o início da telefonia celular.
Não tinha nenhuma revenda de telefonia celular em Uruçanga, nós somos os primeiros a ter telefonia celular.
Acho que a telefonia celular em Criciúma chegou em 95, por aí.
Sim, foi antes. 95. Em Uruçanga em 99.
Vou contar uma curiosidade. Quando o telefonia celular chegou em Criciúma, eu fiz a matéria do lançamento da telefonia celular em Criciúma. Então, por isso que eu lembro. Deve ter sido... eu trabalhava no Jornal da Manhã e fui lá cobrir o evento que lançava. Era aquela época ainda que a gente pagava para ligar e para receber.
Exatamente.
Na verdade, a gente não, né? Quem conseguiu comprar um telefone celular naquela época.
A linha era muito cara. Tinha
exatamente. E tinha o custo da ligação, né?
O aparelho era gigante, pesadão.
Tijolão.
Tijolão e muito caro. E aí depois a gente foi agregando outros negócios da empresa. Depois a gente abriu um curso de informática também, para dar aula de informática. Em 2002, 2003, eu não lembro, a gente abriu um provedor de internet, porque o Uruçanga não tinha internet banda larga, era só internet discada. E uma curiosidade, lembrei agora, em 91, quando a gente abriu a empresa, foi nesse mesmo ano que foi criado o www para a internet. Eu não lembro o nome, Linsberg, não lembro o nome dele, criou o www em 91, no mesmo ano de fundação. Ou seja, já estava predestinado a entrar no mercado de tecnologia mesmo. E aí a gente abriu um provedor de internet, porque não tinha internet banda larga, era só discada na época dos modems discados. Então a gente levou internet banda larga para Uruçanga, principalmente para as empresas do parque industrial. Então foi assim, um grande desafio e também uma grande novidade para a região. A maior parte das empresas só usavam internet discada. E aí com a banda larga conseguiram ter internet com mais velocidade. E aí depois, em 2005, a gente construiu a nossa sede própria. E eu acho que o grande marco a partir dessa data, acho que 2006, 2007, foi quando a gente entrou no mercado corporativo, no mercado de médias e grandes empresas. Porque até então eu atendia pessoa física e pequenas empresas. A partir aí de 2006, 2007, a gente realmente começou um trabalho focando no mercado corporativo. Aí eu fiz várias viagens para São Paulo, fui atrás de parcerias com Microsoft, com HP, com grandes fabricantes. E em 2008 a gente conseguiu a certificação da Microsoft. É onde a gente foi a primeira revenda certificada Microsoft do sul do Santa Catarina. Somos até hoje a única certificada. E depois dos anos seguintes, né, o ano seguinte, em 99, eu fiz a parceria com a HP para ser revenda de servidores, de storage, de notebooks HP. Logo em seguida, uma parceria com a Click, que é um fabricante de indicadores estratégicos para a tomada de decisão das empresas. E foi, eu acho que nessa data ali de 2008, que foi um marco onde a gente entrou no mercado corporativo. A empresa deu um boom de crescimento em contratação de funcionários. E a gente começou a atender as empresas não só mais de Uruçanga, mas sim de Criciúma, Tubarão, Araranguá, Orleans. A gente começou a atender o leque de empresas de toda a região. A gente percebeu que nessa região não tinha uma empresa focada nesse segmento corporativo, tinha um espaço para isso. A gente foi atrás dessas parcerias e começamos um trabalho nesse mercado corporativo.
A base de vocês, a referência de vocês de mercado sempre foi Uruçanga, olhava para Uruçanga, necessidade de Uruçanga e, eu acho que aqui tem mercado para isso, vamos investir, e acabava atendendo região também.
Exatamente.
O mercado corporativo, região. Mercado pessoa física,
somente Uruçanga.
Quando vocês passaram do atendimento às pequenas empresas para as grandes empresas, além da questão de porte, né, natural e de faturamento, que também deve mudar. Sim. Mas o que mudou em termos de exigência dessas empresas, em termos da própria prestação de serviço? O que mudou?
Muda bastante.
O que vocês tiveram que se estruturar?
Porque uma empresa pequena, ela olha muito a confiança nas pessoas, nos donos da empresa, enfim. Uma empresa grande tem muitas pessoas envolvidas, dificilmente se relaciona com o dono da empresa, como é uma empresa pequena, que a gente acaba negociando com o dono. Então, numa empresa grande, eu tive que investir muito em capacitação técnica, ou seja, a exigência da qualidade do nível técnico é muito maior. As parcerias que eu tive que ter junto com os fabricantes também mudou, ou seja, eu não consigo mais entrar num projeto grande sozinho, eu preciso ter o apoio de um fabricante por trás disso, né? Que tem que ter todo o respaldo de engenheiros dos fabricantes, porque a gente lida com projetos maiores, eu estou lidando com o coração das empresas, que é o data center. Né? Porque o negócio da Sysdata, principalmente hoje, nas grandes empresas, é o data center das empresas. Né? Não é mais o computador, o notebook, o que vai na ponta, e sim o data center, o coração. Então, para isso, o nível de exigência é muito maior. Né? A responsabilidade que a gente tem é muito maior. Então, eu tive que investir muito em capacitação técnica e comercial também. Investir nessas parcerias com os fabricantes.
Quando vocês começaram, né? Quando a Sysdata Tecnologia começou a atender, é uma empresa de Uruçanga, né? Que é um município pequeno, começou a atender grandes empresas e com um serviço no coração, como tu falasse, né? No data center. E vocês perceberam que eles encararam como santo de casa faz milagre ou houve uma resistência?
Isso me surpreendeu. Eu achei que a gente ia ter essa resistência. Na época, eu até pensei em mudar minha empresa para Criciúma, né, em virtude de a gente estar numa cidade menor e Criciúma ser um polo, com certeza, muito maior do que Uruçanga em termos de empresas. Mas acredito que, como a gente fez um bom trabalho nas empresas de Uruçanga e as empresas olham muito essa questão de referência e a gente foi crescendo de forma gradativa, eu não saí do computador para ir para o data center. Então, o crescimento foi gradativo, né? Então, assim, a gente começou vendendo servidores de pequeno porte, depois foram servidores maiores, ou seja, a nossa forma de trabalho ela foi crescendo de forma gradativa, né? Durante esse período. Então, isso trouxe mais confiança para os clientes. Eu realmente não tive problema, assim, vocês estão em Uruçanga, uma cidade pequena, não tivemos esse problema. Talvez porque a nossa estrutura, a gente já estava com uma sede própria, com uma estrutura grande, eu estava com uma equipe, né, a Sysdata, nessa área corporativa eu tenho 15 pessoas, entre comercial, vendedores, pré-vendas, então, como a nossa equipe já estava muito bem estruturada, eu acho que isso, e as nossas parcerias, porque eu fiz ao contrário, primeiro eu busquei as parcerias dos fabricantes, Microsoft, HP principalmente, e depois dessas parcerias é que eu fui no mercado, né? Capacitei meus técnicos, então eu tive todo um investimento antes para depois ir para o mercado, né? Ou seja, quando eu cheguei nas empresas, eu já tinha as parcerias com os fabricantes, já tinha os técnicos capacitados, né? Todos eles certificados, todos com treinamento na fábrica. Então isso nos deu um respaldo, né? Ou seja, a empresa não está aqui vindo sem conhecimento, ela tem um respaldo, ela tem um fabricante por trás que assina embaixo, né? Que diz que dá para confiar.
O que precisa para ter um parceiro como esse, né? Microsoft, ClickView,
HP...
Enfim, são grandes empresas, grandes corporações. Para ter um parceiro como esse, o que eles exigem de vocês? O que a Sysdata Tecnologia teve que mexer na sua estrutura ou no seu corpo técnico para poder ser considerado um parceiro dessas empresas?
essas empresas prezam muito pela qualidade do serviço lá na ponta. Então, a principal exigência é certificação técnica. Sem eu ter os meus técnicos certificados, eu não posso nem pensar em trabalhar com uma solução de um fabricante desse, né? Porque põe em risco o nome do fabricante, né? Então, eu tenho que ter certificações. A primeira exigência é certificações. Eu tenho que ter certificações técnicas. Depois, são várias reuniões de alinhamento, de planejamento. Eu tenho que montar um projeto de médio e longo prazo, na onde que a gente está, para onde que vai chegar. São exigências também, depois, em volume de vendas. Eu tenho que ter essas exigências também, qual vai ser o meu volume de vendas. Então, tem exigência técnica e metas de vendas, são os principais. E, claro, depois vem as cobranças mês a mês. O fabricante, ele realmente cobra bastante, né? Eu tenho que manter meus técnicos, né? Fazer uma certificação hoje e tá pronto, né? Porque o mercado de tecnologia muda muito rápido. Então, eu tenho que ter a reciclagem dessas certificações. Eu faço a certificação, ano seguinte tem que reciclar e fazer as mesmas certificações ou as novas que estão vindo de novo. Então, eu tenho que estar o tempo todo buscando novas certificações.
Nós estamos conversando com o Sérgio Vendramini, diretor da Assis Data Tecnologia, empresa de Uruçanga, que completa neste ano 25 anos de atividades. A gente vai para um intervalo rápido e volta em seguida para continuar essa história.